Olá, eu sou o João Miguel Salvador e este é O Futuro do Futuro. Vasco Portugal quer levar a tecnologia portuguesa aos hipermercados de todo o mundo. O presidente executivo da startup Sensei promete alterar de forma radical a experiência de compra. O adeus às filas de espera e às caixas de supermercado está à vista. A pandemia só reforçou a necessidade de mudar. É de um amanhã em que basta pôr os alimentos no carrinho e sair da loja que Vasco Portugal nos fala. Neste episódio do podcast do Expresso, O Futuro do Futuro.
O Futuro do Futuro tem o patrocínio da Huawei. Huawei, 20 anos a ligar a Europa.
Olá Vasco, bem-vindo.
Olá. Olá João.
Se calhar começávamos esta nossa conversa sobre supermercados, sobre o que vai mudar nas nossas vidas, indo alguns anos atrás. Todos começámos em pequenos a ir ao supermercado com pais acompanhados. E a experiência não se alterou tanto assim. Há pequenas mudanças, mas não houve uma disrupção total na nossa experiência de compra. Quando é que o Vasco pensou que não tinha de ser exatamente assim?
Bem, o retalho efetivamente não muda há muitos anos, mas não é que o problema não tenha existido sempre. O problema das filas e da espera em fila é um problema que na prática o retalhista há muitos anos tenta resolvê-lo de várias formas diferentes. Todos nós conhecemos os self-checkouts, né? Aquelas máquinas que na prática, quer dizer, há mais de 20 anos que eles existem e nunca resolveram efetivamente o problema. O que fez no fundo foi passar aquilo que era o ónus do trabalho da pessoa que estava em caixa para o cliente final, piorando consideravelmente aquilo que é a experiência e sem necessariamente grandes ganhos de tempo, porque pelo menos a minha experiência nessas caixas é que muitas vezes eu fico bloqueado porque o sensor da balança me diz que eu não pus uma coisa no saco, tenho que voltar para trás e tenho que perceber efetivamente qual é que é o problema, ainda tenho que chamar alguém para me ajudar, e isto acontece-me recorrentemente ainda hoje, 20 anos depois. Depois começaram a surgir algumas soluções já com aplicações em que na prática mais uma vez era o cliente que ativamente tinha que fazer o registro das compras. Mas tudo isso sempre soube, ou pelo menos a mim, sempre me soube como meias soluções. Na prática, eu percebo que resolva um problema, efetivamente, se calhar um operacional daquilo que é retalho, mas não resolve o problema da experiência. E eu acho que foi esse, se calhar, o grande mote que nos levou a criar o Sensei. Efetivamente, a experiência de compra não é necessariamente má. Acho que a experiência de compra tem grandes mais-valias e pode ser uma boa experiência. Acho que o que nos frustra a todos é o tempo de espera à saída e esse mesmo tempo de saída já não se coaduna com aquilo que é a expectativa que nós temos ao dia de hoje enquanto consumidores.
Foi uma dor que repararam na Customer Journey quando estavam a ver por onde é que as pessoas iam nos supermercados e o que é que realmente queriam. Sim. Foi onde descobriram que havia ali...
É uma dor na prática todos nós sofremos semanalmente, não é? Todos nós que vamos às compras, algures, durante a semana nós acabamos parados numa fila à espera para efetuar um pagamento. Naturalmente, ao dia de hoje, nós nem sequer pensamos muito nisso, é uma coisa normal, faz parte, mas se pensarmos e observarmos aquilo que é nós estarmos à espera, tipo numa fila, não sei quantas pessoas à espera para fazer um pagamento de um produto que estamos a adquirir, efetivamente não faz sentido, é uma coisa que tem que ser resolvida. Era um problema que só estava à espera que efetivamente houvesse condições, eu diria, porque a solução é tecnológicas, que permitissem de facto melhorar consideravelmente aquilo que é a experiência em compra, porque todos vamos lá à loja para fazer as compras, não necessariamente para estar numa fila de espera.
Qual é que é a visão da Sensei, da experiência de compra? Como é que vocês reimaginam a experiência de compra?
A nossa visão para a experiência de compra não é muito diferente da visão de... quer dizer, nós olhamos para a loja e gostávamos que ela fosse quase... que a loja passe a ser quase como a minha despensa de casa. Na prática, eu, quando preciso de um produto, eu entro, eu pego no produto e saio. E não é mais do que isto. É conveniência máxima em que eu não tenho qualquer tipo de fricção no processo de compra e a experiência, na prática, eu só recebo tudo aquilo que é bom, não é? Eu vejo o pão fresco, eu vejo os produtos que quero, tenho ali um conjunto de coisas que eu quero comprar e faço a compra no tempo que eu quero e não tenho nunca que estar dependente minimamente da quantidade de pessoas que estão em loja, do tempo de espera e mais hoje ainda no contexto atual estarem aglomerados de pessoas.
A experiência num espaço físico Enquanto é diferente da digital, bastante diferente. Sim. Hoje, mais do que nunca, todos sabemos isso. Uhum. Aquele segundo pensamento de será que eu preciso mesmo disto? Se tirarmos as caixas, vai desaparecer também. Vamos consumir mais.
Não sei. Eu acho que a caixa nunca fez necessariamente com que eu consumisse nem mais nem menos. Não sei se isso vai ter grande impacto naquilo que é o basket final do cliente.
Talvez não num supermercado, mas
sim, se calhar,
outro tipo de retalho.
Se calhar eu diria que em roupa eu acho que é um processo claramente mais perigoso, porque eu perco um bocado a noção, se calhar, do custo que estou a ter. Eu diria que em retalho alimentar não é tanto esse o caso. O retalho alimentar, para já merecia de uma percentagem grande da compra, que é uma compra regular que eu faço e na prática não há um grande processo de decisão. E depois tudo o outro sedentário também está balizado mais ou menos por aquilo que eu vou consumir nos próximos dias. Por isso, não sei se existe tanto isso no mercado alimentar, que é onde nós, obviamente, estamos mais focados. No retalho de moda, sim, acho que existe um risco real de abusarmos um bocado no basket final.
Como é que funciona o vosso sistema? As pessoas vêm, vamos acabar com as caixas, é isso que está em causa, é acabar com as caixas para o mercado, mas como é que isto funciona?
Sim. O processo não é necessariamente acabar com as caixas, é um processo mais melhoria da experiência de compra. A tecnologia funciona, quer dizer, é muito simples de descrever, embora sendo extremamente complexo tudo o que está por trás desta mesma experiência. Na prática, é tu entrares em loja, pegares nos produtos que quiseres da prateleira, colocares num saco, no bolso, onde tu quiseres, e simplesmente não haver uma caixa e uma fila de espera à saída. Tu sais e imediatamente o teu recibo é debitado automaticamente assim que sais da loja.
Mas nos bastidores, isto é muito fácil dizermos que as pessoas
Sim.
põem no saco, no
Sim.
bolso, onde quer que seja, mas são os legumes que estão sensorizados.
Não. Essa é uma das grandes diferenças desta tecnologia. Na prática, e é se calhar uma das grandes bandeiras que internamente que nos motiva a fazer o que estamos a fazer, é que na prática tentamos fazer a tecnologia extremamente complexa, tentamos fazer com que seja o mais invisível para o cliente final. O que na prática não existe uma aplicação para eu escanalizar produtos, não existem sensores junto dos produtos, e também não existe uma máquina em particular à saída de loja. Tentamos fazer com que a experiência seja o mais invisível, e fazemos isto por via de uma tecnologia que é a visão computacional, que é a mesma tecnologia que hoje em dia permite-nos ter os carros autónomos, que já se calhar é uma tecnologia, se calhar, que está mais presente na realidade do dia de hoje, mas na prática é o mesmo princípio. No fundo, são algoritmos que permitem interpretar imagens capturadas por câmaras dentro de loja, e essas mesmas imagens conseguem construir o basket, conseguem perceber quem são os clientes que estão dentro de loja e ir construindo. Que sempre que tiro um produto da prateleira, esse mesmo produto é acrescentado ao meu basket virtual. Quando eu volto a repor dentro da prateleira, esse mesmo produto é subtraído, e entre estas somas e estas subtrações, eu vou tendo um basket que é final, que assim que eu saio porta fora, a conta é fechada e é debitada e é-me cobrado o basket que eu acabei de comprar.
O Vasco estava a falar de visão computacional. Para os nossos ouvintes, visão computacional é o quê? É um tradutor da realidade em dados?
Sim, um vídeo é no fundo uma sequência de várias imagens. O que nós temos são vários módulos que olham para cada uma dessas imagens e interpretam o que está a acontecer. Ou seja, eu tenho um produto na prateleira e há um momento em que alguém tira esse mesmo produto e esse produto passa a estar na posse do cliente e então é adicionado à conta desse cliente. Depois há um momento em que eventualmente esse cliente muda de ideias, volta a colocar em prateleira e automaticamente o que o sistema faz é reconhecer que o produto está outra vez dentro da prateleira e tira e debita da conta do cliente, do basket virtual do cliente.
Está a falar dos carros autónomos. Esta tecnologia estará nos carrinhos? Onde é que estará?
Ah, não, esta tecnologia está na cobertura, está a mais ou menos a 2 metros de distância na cobertura da loja. Temos várias câmaras que estão instaladas na cobertura de loja. Que no fundo entre elas criam um grau de redundância grande. Na prática, não há um único produto que não seja capturado por
Não há
duas ou
morto.
três câmaras, não há pontos mortos dentro da loja, e é no fundo é a convergência destas várias vistas que estão a ser capturadas e dos vários, temos várias camadas de módulos que no fundo interpretam o que é que está a acontecer naquela imagem, que nos vai construindo aquilo que parece extremamente simples, mas que na realidade é extremamente complexo, que é a única coisa que nos interessa é saber que aquele cliente tem aquele, tirou aquele produto ou colocou aquele produto.
Vocês têm vindo a ser comparados com a Amazon. A Amazon tem uma solução para supermercados.
Sim.
Para o lado do consumidor é semelhante. Uhum. Quais são as principais diferenças entre a abordagem que vocês tiveram e a da Amazon?
Sim. A Amazon, há cerca de um ano e meio, lançou o projeto Amazon Go. É, na realidade, as primeiras lojas autónomas a funcionar live com clientes. Eles, neste preciso momento, têm nos Estados Unidos, se não me engano, 39 lojas abertas. Nós podemos visitar 10 delas só em Nova Iorque. E lançaram recentemente duas em Londres, há coisa de duas semanas. Eles estão a apostar largamente. A Amazon, para além de ser uma grande empresa de tecnologia, é uma empresa de retalho, é um concorrente direto daquilo que são os nossos clientes, aliadores. E eles apostam muito nesta tecnologia, tal como apostaram no passado, por exemplo, dentro da robotização da supply chain, que faz com que os odiadores sejam, por larga margem, o player dentro de e-commerce com maior share de mercado a nível no mercado dos Estados Unidos. Porquê? Porque o serviço é imbatível. Na prática, eu quando compro um produto da Amazon, a qualidade do serviço de supply chain, de entrega que eles têm, é extremamente competitivo, e isso tem a ver com, basicamente, eles foram muito cedo, apostaram numa tecnologia e fizeram-na evoluir ao ponto que criou uma diferenciação muito grande. E na prática, a Amazon, há dois anos atrás, com a aquisição da Walgreens, começou a investir muito em ser, para além de ser um retalho digital, também ser um retalho que opera dentro de lojas físicas. Compraram uma cadeia de retalho que é a Walgreens e lançaram, entretanto, o modelo Amazon Go e, mais recentemente, o Amazon Fresh, que são lojas de maior formato, aproximadamente 1000 metros quadrados, também com a mesma tecnologia.
Já teve a oportunidade de visitar alguma delas?
Já visitei todas, até a pandemia. A última loja que eu visitei deles foi quando estive em Nova York, estivemos lá a ver as 10 lojas, foi em janeiro de 2020, por isso, literalmente. A última vez que se podia viajar sem estes constrangimentos todos foi exatamente para visitar uma das lojas. Várias lojas, na realidade.
Estava a dizer-me que eles são praticamente imbatíveis em termos de e-commerce nos Estados Unidos.
Sim.
Nos supermercados são imbatíveis ou nem por isso?
Sim, imbatíveis em quê? Em termos de funcionalidade, de funcionar? Não são imbatíveis. A tecnologia naturalmente não é imbatível, mas as lojas reais também não são imbatíveis. Não é? Eu, se quiser roubar um pacote de pastilhas elásticas, eu consigo roubar. Agora, obviamente que impera, pois, é o bom senso da pessoa. Não é? Acho que as pessoas... eu diria que a motivação para eu roubar numa loja em que eu sou um utilizador conhecido, porque eu acho que essa é que é a grande diferença. Eu numa loja real, uma loja do dia de hoje, eu sou simplesmente um cliente, e um cliente anónimo que não está identificado perante um sistema, não sou um utilizador e não tenho nenhuma forma de debitar automática. Eu acho que o incentivo para alguém fazer isso numa loja onde é efetivamente um utilizador registado e com um cartão de crédito designado é menor. Porque o risco de roubar é o risco de efetivamente ser cobrado por aquilo que roubou.
Na verdade está a comprar, nem está,
exato,
nem
é
está
isso,
a roubar.
É isso. Por isso.
Pode um gigante como a Amazon ser considerado concorrência para vocês?
A Amazon Go não é nossa concorrente, na verdade. Ela é concorrente dos nossos clientes. O Sensei, e já agora no ponto em que estávamos a perguntar, onde é que nós nos diferenciamos? Nós nos diferenciamos... Na prática, nós somos providers da tecnologia para os concorrentes da Amazon. Nós trabalhamos com outros retalhistas de alimentares que concorrem atualmente, especialmente a partir do momento em que eles começaram a operar com lojas físicas diretamente com a Amazon, e nós posicionamos de uma forma diferente. Primeiro, porque trabalhamos com os concorrentes deles, nós não somos concorrentes da Amazon Go, temos uma tecnologia semelhante. Diferenciamos-nos porque toda a nossa tecnologia é desenvolvida para trabalhar com lojas existentes, ao contrário da Amazon Go. A Amazon Go é uma solução, uma solução chave na mão, feita com armários, com tudo desenhado especificamente para aquele modelo, e é um modelo standardizado que eles vão fazendo rollout tipo, ao longo das lojas. Nós não, nós temos o desafio de ter que adaptar isto não só às diferentes operações de cada um dos retalhistas, e isso traz muita complexidade, mas também de adaptar também àquilo que é o modelo standard de loja, não é? que tem diferentes retalhistas, tem diferentes equipamentos e tem diferentes abordagens em termos de assortment de produto em loja, e tudo isto traz uma complexidade diferente, mas que também nos faz ser muito diferentes. E depois há outra componente, que é uma que eu já referi antes, que é a componente da ubiquidade e da experiência. Eu diria que um dos pontos onde nós apostamos muito em treinamento e na empresa onde nós temos feito sempre muito push é de fazer uma experiência efetivamente melhor do que aquela que a Amazon tem. Nós temos estado a trabalhar muito no sentido de não ter gates à entrada nem à saída, tornar efetivamente a experiência o mais seamless possível e também fazer com que a tecnologia, que eu, não sei se já visitaste uma Amazon Go, mas a tecnologia está muito, muito presente. Tu olhas à tua volta e vês a tecnologia em todo o lado, mas nós tentamos fazer um bocado o caminho contrário. Nós tentamos, de certa forma, que ela seja mesmo o mais invisível possível, que uma pessoa sinta que está a entrar numa loja absolutamente normal, uhum. Só que simplesmente melhor.
Comparando, o Amazon Go é uma casa do Big Brother e as soluções do Sensei são uma casa real, é isso?
Sim, no fundo nós queremos ser o supermercado da esquina. Nós não queremos de todo interferir em nada do que aquilo que é a identidade do retalhista que tem a loja. Queremos estar lá, queremos melhorar a experiência do cliente final, mas não queremos de todo que as pessoas sintam que nós estamos lá e que alguma coisa mudou dentro da loja e que a única coisa que se sinta efetivamente é que aquela loja tem uma experiência de compra muito melhor do que a loja ao lado.
Uhum. Quanto tempo é que vamos ter de esperar para ter tecnologia Sensei nos supermercados? Ou já temos e não sabemos?
Já têm e não sabem, mas em breve, em breve poderão experimentar uma loja com a tecnologia Sensei.
Uhum. Ainda este ano 100% autónoma.
Ainda este ano. Eu não disse que é em Portugal, mas eu disse que ainda este ano.
Aqui em relação a... Voltando ao lado tecnológico, uhum. Além da experiência do utilizador, há também uma grande diferença para o próprio retalhista. Vai ser possível detectar prateleiras vazias, conhecer o percurso dos clientes em loja, perceber que produtos é que andam a captar a atenção. Como é que tudo isto vai funcionar? Vai haver mega dashboards em que tudo está a ser controlado ao segundo?
Sim, isto tem duas fases. Na realidade, há uma experiência muito melhor para o cliente final e há uma eficiência operacional muito maior por parte do retalhista. Na prática, até para mim, eu tinha algum desconhecimento, mas as lojas são extremamente opacas em termos de operacionais. É difícil ter visibilidade para o que efetivamente acontece dentro da loja. Porque a loja é um meio físico e tem as dificuldades que os meios físicos têm, que é a vida real, não é? E a forma está muito dependente de quem lá está a trabalhar e da forma como gera. E isso é uma mudança substancial, porque a tecnologia na prática traz este nível de granularidade de informação do que é que se passa dentro da loja. Eu consigo saber o inventário em tempo real, consigo saber quando é que há rupturas de estoque em prateleira, consigo saber quantos clientes é que estão em loja e onde é que eles se concentram, de uma forma agregada, né, anonimizada. Eu não consigo saber da pessoa em particular, mas consigo saber de uma forma agregada o que é o comportamento. E isto depois tem impacto, obviamente, eu consigo garantir que as minhas prateleiras estão muito mais cheias e que têm a escolha, a seleção de produtos mais ajustada àquela localização e àquele horário. Consigo melhorar consideravelmente aquilo que é o trabalho das pessoas dentro de loja, porque dou-lhes ferramentas para eles conseguirem ser mais eficientes e para eles terem maior visibilidade e mais facilidade naquilo que é o trabalho que eles fazem diariamente. E tudo isso é também um novo mundo para o retalho. Há sempre ao reverso, há a visão naturalmente daquilo que é a experiência do cliente, mas há depois uma mudança muito, muito grande da digitalização daquilo que é o espaço físico de retalho, a loja física.
Essa digitalização do espaço de retalho é uma verdadeira revolução. Parece-me que até agora nunca se conseguiu saber ao certo por onde se anda, embora possamos fazer estudos de tempos a tempos, mas não se consegue saber desta forma por onde se anda, o que se gosta, como se escolhe.
É interessante, eu desde que nós criamos a empresa, nós tivemos a oportunidade de ir às sedes de grandes marcas que vendem produtos. E é curioso ver que estas marcas criam laboratórios, autênticos laboratórios, onde convidam pessoas com óculos e têm todo o tipo de panóplia de realidade virtual, realidade aumentada, só para recolher estes dados artificialmente dentro das instalações deles, para eles próprios depois construírem estudos que depois a utilizam, obviamente, para alavancar o posicionamento dentro das prateleiras e no retalho, etc. Mas a quantidade de investimento que existe para capturar artificialmente, em ambientes 100% artificiais, que não são os reais, dados semelhantes àqueles que nós estamos a, conseguimos recolher autonomamente, logo diretamente de uma loja que está a operar ao público. Por isso, sim, a resposta é sim. É uma mudança muito, muito grande. Eu acho é tão grande que eu acho que nem nós ainda estamos a ver efetivamente o que é que isto, que impacto é que isto tem no, na cadeia de retalho.
Têm sido recebidos com curiosidade pela parte dos grandes retalhistas?
Sim, o retalho não é novidade, já há muitos anos que estava em mudança. Nenhum dos temas que eu digo aqui e nada do que nós fazemos não são temas novos, são temas que simplesmente que eram de difícil solução. Nós temos tido a sorte de efetivamente de trabalharmos e lidarmos regularmente com grandes cadeias de retalho, nomeado especificamente no ramo alimentar.
Uhum. Nos próximos anos, a chegada da quinta geração móvel, a internet das coisas, vai alterar bastante a nossa relação com os espaços físicos também. Isso é uma preocupação vossa? É algo que já está acautelado? Esperam que esta tecnologia também vos ajude a crescer?
Sim. Há grandes, quer dizer, se cumprir aquilo que prometem, a 5G, eu acho que traz grandes mais-valias à nossa tecnologia, quer à adoção, quer à facilidade de implementação. Nós estamos na infância daquilo que é a tecnologia que estamos a fazer, e é naturalmente tecnologias como o 5G que ajudam na maturação daquilo que é a própria tecnologia, porque facilita muito em termos de deployment, permite ter a comunicação de uma quantidade de dados muito maior, consegue reduzir consideravelmente alguns custos que nós temos. Pronto, a maturação vem também, não é necessariamente só de esforço nosso, é também de tudo aquilo que está a acontecer no mundo como um todo. Uhum. Isto é válido também para os carros, não é? O processamento que é preciso fazer junto de um carro tem beneficiado muito daquilo que tem sido a evolução das placas GPUs e placas que fazem processamento em massa. Uhum.
Os microchips que hoje temos falado nas últimas semanas, tem-se falado bastante da falta de microchips.
Sim.
Em espaço europeu também.
Sim, nós também sofremos um bocadinho desse problema.
Acredito. Um dos problemas que tem sido levantado é a questão da privacidade. Isso não se põe num caso de uma solução como a vossa?
Não. Eu vou explicar porque. Primeiro, nós. Todo o processamento, e esta também é uma diferença relativamente à Amazon, é que fazemos todo o processamento em loja. E a razão é muito simples. Primeiro, por uma questão de custo, a AWS, a Amazon beneficia do próprio serviço AWS, e na prática, eles fazem tudo na cloud. Por isso, por uma questão de custo, fazemos on-premise, mas por uma questão também de compliance com o GDPR, que é para garantir que nenhum vídeo ou nenhuma imagem sai fora do perímetro de loja e é todo processado localmente. Segundo, nós tratamos o vídeo como um sensor absolutamente normal. Na prática, o que acontece é o vídeo é capturado por câmaras, mas é automaticamente traduzido em dados, que na prática são timestamps, que é tipo o tempo e as coordenadas da ação. E depois faz a interpretação dos objetos que estão dentro da imagem. Por isso, na prática, tudo isso são dados absolutamente anónimos e são consumidos de forma agregada. Por isso, nós não recolhemos nenhum tipo de dado biométrico de clientes, nem nada do género. Por isso,
não há reconhecimento facial do cliente X.
Nem precisamos. Não é absolutamente necessário. As pessoas são utilizadores identificados, por isso nós não precisamos fazer esse reconhecimento facial.
Uhum. Diz-me que os utilizadores são clientes registados. Uhum. Isto também vai dar aos supermercados um poder que até agora não tinham. Os cartões de cliente podem ou não registar determinadas ações do cliente. A partir de agora, tudo isso será coisa do passado?
O comportamento de cliente dentro de loja, nós não capturamos nada. Nós não... nós não estamos a saber se o cliente tirou às 10 da manhã um shampoo. Esses dados são usados meramente para a finalidade do basket e não necessariamente para trabalhar dados do cliente em particular. E relativamente a terem utilizadores, não sei se lhes estamos a dar algo que eles não tenham já. Os cartões de loyalty, especialmente em alguns registros, são tipo grandes bandeiras em que eles têm apostado muito e com grandes benefícios também para o cliente final, porque é por esses cartões de loyalty que eles conseguem efetivamente oferecer grandes campanhas e promoções para os clientes deles.
Esses cartões de fidelidade recolhem informação do cliente ou não?
Não, esses cartões são de fidelidade são do retalhista em si, não são nossos. Não sei dizer, mas eu acho que tem alguma informação, não é? Os clientes, no fundo, registram-se loyal e identificam-se para com o retalhista. Querem se identificar e querem dizer que são clientes regulares daquele retalhista.
Talvez fechemos então com aqui a pergunta de $1 milhão, como costuma dizer-se. O fim das caixas de supermercado é também assim um passo simbólico no desaparecimento de um trabalho que é puramente mecânico. Parece quase assim ali uma herança dos tempos modernos do Chaplin. Estas profissões vão desaparecer? O que acontecerá a estes milhares de postos de trabalho que existem neste momento?
Sim. Esta é uma pergunta que ouvimos muitas vezes. E na prática a minha resposta é, eu na minha experiência, e nós temos falado com muitos retalhistas, nunca houve uma situação em que o retalhista viesse falar connosco na ótica de eliminar o posto de trabalho das pessoas da caixa. O trabalho de caixa é um trabalho horrível, é um trabalho extremamente mecânico em que tu estás 8 horas literalmente a fazer o mesmo que uma máquina faria, que é no fundo pegar em produtos e passar num scanner e pôr do lado de lá. É extremamente desgastante e com uma rotação altíssima. Eu desafio-vos a identificarem uma pessoa que trabalha na caixa, no Pingo Doce onde vocês vão regularmente, em que vocês consigam reconhecer pelo nome e ver regularmente. Não acontece, porque é altamente desgastante. O que eu acho, e aquilo que tem acontecido com todas as lojas que temos estado a abrir é mais na ótica de simplesmente eliminar um trabalho horrível e relocar as pessoas numa posição de maior valor acrescentado. Eu diria que isto alinhado com uma estratégia mais ampla que foge àquilo que é o Sensei, que é no fundo todos os clientes ou lidadores estão a apostar numa lógica de mais conveniência e de maior proximidade com o cliente. Mais hoje do que nunca, porque as pessoas também estão mais tempo em casa e também cozinham mais em casa. O que a tecnologia faz é exatamente ao contrário, não é eliminar o posto de trabalho, é simplesmente realocá-las num sítio diferente, onde elas fazem um papel muito mais preponderante, que é a ajuda da venda, ajuda a explicar como o sistema e como instalar a aplicação, a repor e a garantir tipo, o arranjo de loja e os produtos em loja. Por isso, o que aconteceu é que deixou de haver a pessoa da caixa, a pessoa da reposição, tens o mesmo número de pessoas a fazer um número de tarefas muito mais generalistas e com muito mais valor acrescentado. Eu diria que isto é muito mais uma reumanização daquilo que é a experiência de loja, onde na prática é quase um regressar atrás há 20 anos, onde o senhor Joaquim era capaz de nos aconselhar o produto e ajudar-nos na escolha que nós estávamos a fazer, e esse senhor Joaquim de há 20 anos é a Beatriz de hoje, é o João de hoje, são aquelas pessoas que estão lá, não necessariamente a passar produto de um lado para o outro, mas efetivamente a ajudar-me a mim e a melhorar consideravelmente a experiência.
Foi mais um Futuro do Futuro com a edição multimédia de Ruben Tiago Pereira. Siga-nos no site do Expresso, nas plataformas de podcast, dê-nos estrelas e deixe os seus comentários. Partilhe-o também com os seus amigos, para que conheçam já o Futuro do Futuro e se preparem para a sua chegada. Voltamos com um novo episódio dentro de 2 semanas. Até lá, já sabe, o futuro a nós pertence.